Arranca agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo no Público sobre o trabalho que o fotógrafo suíço Mário Heller, da Panos Pictures, fez de uma vila no Ártico, que entre muitas particularidades tem uma que se destaca em tempos de guerra, mas já lá vou. A vila chama-se Barentsburg. No inverno não se vê a luz do sol e no verão ele nunca se põe. Portanto, isto faz com que cada uma destas estações se transforme num dia interminável. Deve ser muito estranho viver assim. Foi construída pela Rússia na ilha de Spitsbergen para servir os trabalhadores da mineração de carvão. Hoje é a casa de cerca de 400 habitantes que têm uma característica que faz desta vila um lugar muito particular. Nesta altura, metade da população é russa e outra metade é ucraniana. Os jovens russos trabalham, é mesmo incrível, sim, trabalham sobretudo na indústria do turismo e foram à procura de aventura. Outros foram para lá para evitar precisamente o recrutamento na Rússia. Já para os ucranianos, Barentsburg é também uma fuga à guerra. No início do conflito, os ânimos estiveram mais acesos e os que eram críticos da invasão russa, cerca de 30 ou 40 pessoas, acabaram por ter de abandonar a ilha. Heller diz que foram silenciados pela agência governamental russa que gere a ilha. No ano passado, quando lá chegou, a situação continuava tensa. Diz que cada conversa era como andar num terreno minado. Claro. Hoje em dia, a comunidade não é completamente unida. Existem pequenos clãs, mas todos conhecem, claro, são 400. E no qual, assim, tão frio a convivência, o calor humano também ajuda, não é? A suportar e a conseguir viver. A principal atividade de Barentsburg é o turismo. Quanto à habitação, as casas são praticamente todas iguais. Estão todas mobiladas da mesma forma. E não é possível comprar mais coisas. Existe apenas um supermercado fornecido por uma cadeia russa a intervalos de meses. Toda a gente tem acesso à mesma comida, à mesma bebida. Existem diferenças nos salários, mas não se refletem no consumo porque não há onde consumir de forma diferente. Portanto, comem todos a mesma coisa.
Um sonho de igualdade. Isso.
Exato. É mesmo.
Sem diferença.
Socialismo. E tudo o que consomem é diretamente debitado no salário. Ao contrário de outras cidades deste género, nesta existe um centro cultural, um teatro, um cinema, um museu, um hotel, um hospital moderno e enorme e um centro desportivo. Heller diz que é de facto um lugar luxuoso em comparação com outras cidades de mineração russas do Ártico. Estamos a falar do Ártico, não é? Onde vivem apenas homens e onde o cenário pode ser assim bem depressivo. Neste caso, em Barentsburg, vivem várias famílias com crianças que frequentam a escola num dia-a-dia normal. Portanto, uma coisa completamente normal. Há muitas fotografias de Mário Heller para ver neste artigo. É assinado pela jornalista do Público, Ana Marques Maia. Está muito interessante, vale a pena ver.
Olha, eu vou para o hemisfério sul.
Vais de onde vieste?
De onde vieste?
Precisamente. No fundo ainda não sei isto lá muito.
Tenho saudades da Argentina. Foi pouquinho tempo, foi muito pouco tempo. E não tive a oportunidade de visitar a última morada de Diego Armando Maradona.
Não tiveste.
E se calhar não é a última morada, se calhar é a penúltima. Então. Porque esta é uma notícia do jornal argentino Clarín, que diz que os filhos de Diego Armando Maradona pediram às autoridades para trasladarem o corpo do cemitério onde se encontra atualmente, o cemitério de Bela Vista, para um mausoléu em Puerto Madero. Isto é tudo na província de Buenos Aires, portanto não se preocupem aqueles que estão a pensar para prestar uma homenagem a Diego Armando Maradona, podem ir, mesmo que, entretanto, o corpo venha a ser trasladado para este mausoléu.
Portanto, é do Cemitério dos Prazeres para o Panteão Nacional.
É um bocadinho assim, porque eles dizem que é mais seguro este novo local e é mais fácil para as pessoas prestarem homenagem a Maradona, que tem uma igreja, tem uma igreja com fiéis, a Igreja Maradoniana. Não sei se sabiam disto,
não.
É verdade.
Não.
É verdade, tem os seus rituais.
Há uma igreja mesmo.
Exatamente.
Rituais próprios.
Sim, e tinha sido criada em vida de Maradona. Portanto, ele ainda pôde, era um Deus vivo para estes fiéis. Agora, depois de alguns conflitos entre a família, do que toca à herança, algumas disputas, exatamente, agora parece que estão todos de acordo porque querem dar dignidade à memória de Maradona e tornar mais fácil então estas homenagens. É uma notícia que vem no Clarín. Quem estiver a pensar ir a Buenos Aires pode visitar também o cemitério de La Recoleta, onde eu estive. Está lá o o túmulo de Eva Perón. Portanto, quem gosta destas coisas pode aproveitar.
Muito homenageado ainda.
Sim, sim, muito homenageado.
Muita flor.
Exatamente. Sim. E é um cemitério, eu não sei se vocês concordam com o uso da palavra, mas é um cemitério muito, muito bonito. Eu, pelo menos, tenho esse fascínio por cemitérios. E tive sorte no dia em que lá fui, porque o sistema estava em baixo e normalmente paga-se à volta de 10 euros. E
não
como,
nada.
Não, como o pagamento é só em cartão, pude entrar sem pagar.
Chatice. Que giro.
Muito
giro.
Muito bem. Olhem, deixem-me pegar uma história do Expresso. Fez ontem 200 anos, foi a 7 de maio de 1824, portanto, que Viena se engalanou para ouvir a estreia mundial da 9ª Sinfonia de Beethoven. Fez precisamente ontem.
Ainda te lembras,
anos.
Não é, Paulo?
Vocês não
sabem. És uma criança.
Mas dizem que
o um compromisso.
Mas dizem que o Beethoven não ouviu.
Pois, esse é o ponto, precisamente, Bruno. Não é? Esta seria, de facto, a última sinfonia que o compositor viria a completar. Bom, e depois, precisamente nesta estreia, no início do segundo andamento, começou com o som de timbales, o público aplaudiu efusivamente, de facto. Mas o músico, que tinha então 53 anos, ficou de costas para o público, portanto não se virou para agradecer, indiferente de facto àquele louvor todo, e só quando o solista o agarrou e lhe fez um gesto é que ele se virou para a plateia e deu conta de facto da euforia que estava nas suas costas, porque precisamente porque ele não ouvia, não sabemos, não é? Ele tinha começado a perder a audição aos 20 anos e fora forçado a conviver com isso ao longo da sua vida, e agora 200 anos depois, após este concerto de facto que foi marcante e embaraçoso ao mesmo tempo, podemos estar mais perto de ter solucionada a velha questão: porque é que Beethoven ensurdeceu, virou surdo de alguma maneira? Há substâncias químicas, graças a à descoberta de substâncias químicas tóxicas nas madeixas do seu cabelo, um grupo de investigadores encontrou quantidades que dizem ser impressionantes de chumbo em fios de cabelo. Além de chumbo, também níveis de arsénio 13 vezes acima do normal, níveis de mercúrio também 4 vezes superiores àquilo que é habitual. Contudo, o chumbo pode ter sido, de facto, a principal razão, de alguma forma, ou a principal pista para os problemas de saúde, tais como a surdez. Os investigadores associam estes dados a uma pista, o consumo de vinho. Porquê? Porque naquele tempo o acetato de chumbo, que é uma substância também conhecida como açúcar de chumbo, era usado para tornar mais saboroso o vinho de má qualidade. Ao mesmo tempo, o vinho era fermentado em chaleiras soldadas com chumbo. O carrascão, exatamente, não é? Ainda não havia, certamente, as denominações controladas. Não. E os DOCs e os DOPs. Ao mesmo tempo, o vinho também era fermentado em chaleiras soldadas com chumbo e as rolhas das garrafas de vinho eram previamente embebidas em sal de chumbo para melhorar a selagem.
Era a época de chumbo, não é?
Era a era do chumbo.
Tempos de chumbo, aqueles. E, portanto, tudo isto leva os investigadores a ponderar se, de facto, não terá sido o consumo excessivo de vinho, se quisermos, das causas.
O vinho de má qualidade faz muito mal.
Pois é.
A audição.
É verdade,
a visão não. A visão não fica nada turva. A audição é que é sempre afetada.
É isso. Por outro lado, há umas, noutros casos, solta a língua, não é? Ouvem menos, mas falam mais, de alguma maneira. Está no Expresso.
Bom, então já tivemos Maradona, já tivemos Beethoven. Eu trago Egas Muniz. Eu não sei o que é que se passa hoje connosco, mas trago Egas Muniz. Também li no Público. 2024 é uma data... ou melhor, é um ano cheio de datas redondas a propósito da vida e obra de Egas Muniz. Celebra-se o aniversário 150 do nascimento, mas também o aniversário 75 do Nobel da Medicina e o aniversário 80 da jubilação enquanto médico. O que é que vai acontecer? Bem. Isto vai ser celebrado sobretudo em Estarreja, a terra de nascimento de Egas Muniz e dos vários eventos que estão previstos. Eu parei em dois que desconhecia completamente. Egas Muniz era afinal um homem também das letras, não sei, Bruno, se
não sabia,
ideia disto.
Não sabia, não.
Ele escreveu um livro infantil, uma comédia infantil, em 1936, conta-se que foi escrita em Vidago, em agosto, para entreter os sobrinhos netos. E vai ser lançado o livro, chama-se Lobisomem, imaginem. Portanto, só isso tem graça.
Mas, é o lobo frontal, não é?
É o lobo frontal, o lobotomia homem. Mas também escreveu uma pequena opereta, também aqui para entreter os amigos mais chegados, mas chegou a ser representada, encenada, chama-se A Nossa Aldeia. Ela foi encenada a 22 de setembro de 1920 na Casa do Marinheiro. E vou só contar-vos rapidamente esta história, até porque parece que é mesmo rápida. Conta-se em dois atos e retrata as personagens simples do campo e da aldeia de Avanca, que se surpreendem com algumas situações estranhas que depois ficam a saber que têm a ver com uma cadeira que tinha o poder de os levar ao passado e projetá-los no futuro. Portanto, temos aqui um autor de ficção científica, Egas Muniz, e este espetáculo agora vai ser levado a palco, vai fazer parte da programação de Aveiro 2024, Capital Portuguesa da Cultura.
E tudo para celebrar estas datas redondas.
Para celebrar estas datas redondas e aqui com muitas valências, que afinal tinha o nosso Nobel da Medicina Egas Muniz.
Único. Muitas desconhecidas.
Muitas desconhecidas.
Está no público, Carla.
No público.
Conferência de imprensa na Rádio Observador.
Chefe, podia dar...
Oh, chefe, quem sois vós que tratais vosso rei nesses termos?
Rei?
Claro, não vedes o meu trono?
Oh, chefe, isso é uma cadeira de executivo.
Sim, mas é uma cadeira de executivo mesmo a rei. Na Staples, maio é o mês das cadeiras imobiliário de escritório com descontos até 50%. Cadeira de executivo King, só 94€, válido até 22 de maio. Staples, leva a empresa para a frente.
BPI apresenta tutorial como dar um impulso. Primeiro, escolha bem a árvore. Segundo, dê um impulso e aguente firme. Terceiro, confie no embalo e conquiste o topo. E lembre-se, aqueles que nos inspiram são também os que nos dão o primeiro impulso. O que esquecemos na vida, podemos encontrar num banco. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank.
Manter uma alimentação saudável com uma agenda cheia é um desafio para muitas famílias. Joana Teixeira vai estar na Academia Observador. Venha conhecer os seus truques e dicas para manter uma alimentação saudável para toda a família, mesmo em dias muito ocupados. Um curso a não perder, dia 7 e 14 de maio, online ou presencial em academia.observador.pt.
Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.